Continuando com a história da Megilá, e nós paramos quando o Mordecai junta todo o povo para eles jejuarem 3 dias, e a Esther então se prepara para entrar, para falar com o rei. A Megilá diz que ela entrou Bayom HaShelishi, no terceiro dia. Existe uma discussão se ela entrou no terceiro dia do decreto ou no terceiro dia dos jejuns. Segundo parece, ela entrou, ainda não havia concluído os dias de jejum. Ela entrou no meio dos dias de jejum, mas já eram 3 dias do decreto. Quer dizer que o decreto foi no dia 13, então 13, 14, 15. Ela entrou já no dia 15. Isso seria no primeiro dia de Pessach. No entanto, tem lugares que consta que ela entrou na véspera de Pessach já para falar com Ahasverosh. E aí fica a discussão exatamente quando foi a noite que o Ahasverosh não dormiu. Se era noite do primeiro Seder, noite do segundo Seder. Indiferentemente, quando foi que aconteceu exatamente, precisamente, foi certamente ali, em torno de Pessach. A Esther então se prepara para falar com o rei. E ela sabe, primeiro, ela já tem um certo plano do que fazer. E segundo lugar, ela sabe que ela precisa de muita ajuda de Hashem, e muito sucesso de Hashem, para que alguma coisa aqui dê certo. Porque se der errado, vai ser muito errado. A começar que ela pode morrer. E se ela morre, então acabou. Não tem mais como salvar o resto do povo. Então, envolve a vida dela, envolve a vida de todo o povo. E ela então entra falando o capítulo 22 dos Salmos. Lamnatzeach alayelet hashachar. E por isso, que inclusive existe o costume de se falar esse capítulo de Salmos no Ta'anit Esther, no jejum de Esther, que é nas vésperas de Purim, uma vez que ela foi atendida por Hashem nestes versículos. E uma das coisas que ela percebeu, quando ela estava indo para o palácio, quer dizer, não palácio, para a sala do trono, para um lugar mais interno lá, ela sentiu uma presença divina, ela sentiu que Hashem estava acompanhando ela. Só quando ela entrou lá, tinham idolatrias. E aí ela sentiu que Deus largou ela. E por isso ela fala o versículo nos Salmos, Keili, Keili, lama azavtani. Meu Deus, por que você me largou? Por que você me abandonou? E ela sentiu que Hashem voltou a ficar com ela, apesar de não estar num ambiente positivo para Hashem, mas Hashem estava com ela para ela ter sucesso nessa missão tão importante. E assim ela foi caminhando, e tem vários detalhes lá no Midrash, como ela foi caminhando e onde ela podia passar e onde não podia passar, porque tinham guardas, e se ela volta para trás, se ela vai para frente, ela podia ser morta. No final das contas, Hashem fez tudo dar muito certo. E o rei, quando enxerga ela, estava numa posição que ele enxerga lá fora quem está entrando. E ele imediatamente estende o seu cetro de ouro, que esse era um sinal de permissão para quem quer entrar e que não vai ser executado. E é justamente isso. Senão os guardas já executavam na hora. Passou do limite e o rei não estendeu o cetro, os soldados estavam ali nesse corredor, já matavam. Ahasverosh estende o cetro e ela toca no cetro, demonstrando humildade e assim, submissão. Desculpa que eu não pedi licença, e obrigado que você está me autorizando a entrada apesar disso. E aí o rei, Ahasverosh, pergunta para ela: o que você precisa, Esther? O que aconteceu? Só que ele tem muito receio. De repente, os judeus pediram para a rainha Boazinha vir pedir para construir o templo. Obra que ele embargou, como nós mencionamos na introdução. E por isso ele diz, você pode pedir, Esther, o que você quiser, ad hatzi hamalchut, até a metade do reinado, quer dizer, o que está no meio do meu reinado, no coração do meu reinado, na cidade de Yerushalayim, não ouse pedir, porque não vai ter. E assim, a Esther diz que o que ela quer é um banquete. Eu gostaria de oferecer um banquete para a Vossa Majestade, para o rei, e o Haman. E ela, o Ahasuerus, na hora, fala, ok, perfeito, manda chamar o Haman, temos um encontro de negócios, almoço, estamos convidados, vamos lá. E eles vão todos comer juntos, e a Esther coloca a sua cadeira, entre aspas, né, porque eles deitavam naquelas camas, né, pessoas importantes, colocou pertinho do Haman. E quando serviram para ela vinho, ela entregou o copo na mão do Haman. O Ahasuerus não estava gostando dessa história. Ele já não entendeu desde o início por que ela chamou o Haman. Mas ainda assim, essa proximidade toda com o Haman, ele começou a desconfiar da Esther. Da Esther, do Haman. E aqui cabe mencionar que o Talmud traz um monte de explicações sobre o plano da Esther. Não vamos mencionar aqui todos os motivos, mas alguns deles. O que exatamente a Esther queria? Qual o plano da Esther? Para e pensar, se ela quer aqui incriminar o Haman, quer tomar do Haman, então vai lá, fala com a Ahasuerus, incrimina o Haman. Por que ela precisa convidar o Haman para vir na refeição? E não foi uma vez só, como nós temos que ver aqui. Na refeição, o Ahasuerus percebe que a Esther não está comendo. Ela estava de jejum. Ela está chateada e não está comendo. E por isso, o Ahasuerus, já explicamos os motivos, o Ahasuerus pergunta para Esther e fala, o que foi? O que aconteceu, Esther? Esther, então, diz que eu tenho um pedido, e esse pedido eu preciso organizar melhor. E, portanto, amanhã, Vossa Majestade Ahasuerus e Haman estão convidados mais uma vez para vir aqui. E aí eu farei o meu pedido, e também revelarei para você, Ahasuerus, o segredo de Estado que você me pergunta desde que nós nos casamos. Amanhã eu vou contar. De qual povo ela pertence? De onde ela apareceu? O Ahasuerus não sabe até hoje. Ela nunca contou. Ele fez de tudo, pressão e nada. Não conseguiu tirar dela a informação. Amanhã eu vou contar. Opa! Agora o Ahasuerus está curiosíssimo. Ele não vê a hora de acontecer esse encontro de amanhã para ele finalmente descobrir o segredo da Esther. Mas voltando para a Esther. Qual é o plano da Esther? A Esther aqui está fazendo uma coisa absurda. Ela convida o Ahasuerus para comer com ela e também o Haman. O Haman aqui é um intruso. O Haman é um ministro muito importante. Mas o que ele tem para fazer aqui junto do casal? Primeiro, é uma forma de não descobrirem ainda que ela é judia. Está chamando o Haman. Haman tem decreto contra os judeus. Tá, Esther não é judia. Segundo lugar, é uma forma do povo em Shushan ouvir a notícia, sabe o que aconteceu? A fofoca, sabe qual é a última fofoca? Esther convidou o Haman para comer com ela e com a Ahasuerus. As pessoas vão dizer, se nós contávamos com a ajuda da rainha, nós dançamos. Ela enlouqueceu. Nós pedimos para falar justamente sobre o Haman. Ela convida o Haman para comer com ela. Nós precisamos incrementar mais e mais e mais as nossas preces para Hashem. E essa era uma intenção da Esther, que eles fortalecessem as preces mais ainda agora.
Porque amanhã é o grande momento.
Um outro motivo, ela queria o Haman o tempo todo perto. A qualquer momento vai ser um momento que eu vou poder pegar. Ele tem que estar do lado. Porque se demorar para achar o Haman, de repente ele foge, de repente... Ele tem que estar aqui, tem que estar no papo, como se diz. Precisa estar do lado. É por isso que ela garante a proximidade dele para... Assim que conseguir convencer a Hashverosh, o Haman está do lado. Também, a Esther pensou, Hashem verá o nível de desprezo que eu estou passando. Olha onde eu cheguei. Eu tenho que chegar a convidar o maior inimigo do nosso povo para comer comigo. Eu tenho que fazer a comida para esse cara. E Hashem verá isto e vai nos trazer um milagre. Mais ainda, para que o Haman possa cair, ele não pode ter apoio de ninguém. Tem os ministros. Ministros, sabe como é? Ministros estão sempre um enroscado com o outro, sempre tem algum rabo preso, como se diz. Ela precisava garantir que ninguém vai defender ele. E quando ela convida ele, os outros ministros, que já tinham um pouquinho de inveja, que o Haman já é mais que eles, de repente, olha só, esse ministro, ele está com a bola toda. A rainha chama para comer com a rainha e com o rei. A inveja naquele momento estava muito forte entre os outros ministros. Ninguém vai defender o Haman. Mais um motivo. A Esther conhecia a Hashverosh. E a Hashverosh, como o Talmud fala, era Melech Hafrefan. Ele era um rei assim que era meio maluco. Ele mudava de ideia muito fácil. E ela então pensou, vai que eu finalmente convenço ele, mas até que acham Haman, o Hashverosh já vai, deixa, não é bem isso, o que eu falei, não falei. Não, era um bom político, né? Então, ela preferia que estivesse do lado, porque convenceu, a coisa vai ser feita. Um outro motivo é porque a Esther queria que o Ahasverosh desconfiasse dela. Está dando vinho para ele, a caminha está mais perto dele, está tudo. O Ahasverosh vai começar a desconfiar do Haman e da Esther. E aí de duas uma. Ou ele desconfia que o Haman é que está aprontando alguma com a Esther e vai ficar com raiva e vai matar o Haman. Maravilha, isso vai ser muito bom. Ou ainda, ela, Esther, estava disposta a dar a sua vida. Se o rei ficar com raiva dela e matar ela, existia uma lei que quando o rei ou a rainha morrem, os decretos que existem caem. Que ela iria morrer por decreto do rei e pelo menos isso iria fazer com que a lei e o decreto contra o povo judeu iria também cair. Esses são alguns dos motivos que o Talmud menciona que a Esther maquinou. O Talmud até traz um monte de motivos e depois no final está escrito que Eliyahu Hanavi falou todos esses motivos a Esther pensou. Não foi uma coisa só, ela realmente abraçou aqui todas as formas para que esse plano desse certo. O banquete terminou, o primeiro banquete, e o Haman vai embora. Haman sai de lá felicíssimo. A alegria dele não tem limites. Afinal de contas, ele... Imagina, um ministro, que já é importante, teve um convite oficial do rei e da rainha para comer, e não só hoje, amanhã tem de novo. Ele está em alta. Está se achando o dono da cocada. Só que, quando ele sai do palácio, ele depara com Mordecai. E de novo Mordecai não só não se curvou para ele, que isso já é um detalhe já conhecido, mas o Mordecai não sequer demonstrou suar frio perto dele. Não demonstrou estar com medo do Haman. E o Haman pensou, isso não pode ser. Eu fiz um decreto, vou acabar com ele. E nada. Ele nem demonstra para mim que ele está com medo de mim. O Haman chega em casa e ajunta o conselho familiar, os amigos e a sua mulher, Zeresh. Por que ele se segurou até ir para casa? Podia já tentar matar o Mordecai. Mordecai é ministro. E para matar um ministro precisa de autorização do rei. Então ele não pode agora partir e fazer as coisas sozinho. Ele precisa de aprovação do rei. Ele se segura, se contém, chega em casa. Ele conta para sua família. Ele conta para os seus amigos. Você não tem ideia. Quão importante eu sou. Quão feliz eu deveria ser. Eu tenho um monte de filhos. Eu sou milionário. E ainda por cima, a rainha me convidou para comer com o rei hoje. Acabei de sair agora lá. E amanhã eu estou convidado mais uma vez. Incrível, eu sou o máximo. Mas sabe de uma coisa, diz o Haman para a família? V'chol zeinenu shoveli. Tudo isso não vale nada para mim. Toda vez que eu vejo aquele Mordecai no portão do rei, me dá uma raiva. Mas eu fico tão tenso que nada vale para mim. Inclusive nossos mestres aqui notam a gravidade das midot, do mau caráter que era o Haman. Você tem tudo, tudo. Você é o cara mais importante do governo. Todo mundo se ajoelha para você. Você é rico, você tem filhos, você tem família. Só porque você vê um Mordecai que não se ajoelha, que não está com medo de você, por isso nada mais vale para você? Você é um nível muito baixo. Um mau caráter terrível de alguém que não vê valor na vida por causa de uma pessoinha que está incomodando ele. Ele então conta. E a família dele diz para ele, escuta, isso que é uma boa ideia. Faça uma forca aqui, na sua casa. E amanhã de manhã, você vai até o Hashverosh e pede a licença para executar o Mordecai. E o Haman constrói uma forca altíssima. 50 amot. 50 amot é 25 metros. Forca de 25 metros. Por que ele precisa de tudo isso e de onde ele conseguiu tudo isso? O Midrash conta que um dos filhos do Haman era governador da área do Monte Ararat. Monte Ararat foi o monte onde a Teivá de Noach, a Arca de Noach, atracou. Não sei se é bem o termo atracar. A água baixou e ela ficou lá. E esse filho mandou uma vez para ele uma tora que sobrou da Teivá. Uma tora da largura da Teivá, que é 50 motos. Mandou para ele de brinde. E ele colocou isso na casa dele. Ele fez na casa dele, uma das vigas era essa madeira. Ele pensou, olha a loucura, onde chega o nível de ódio dele. Ele arrancou da própria casa uma viga para fazer uma forca para pendurar o Mordecai. Por que tem que ser tão alta? Primeiro que todo mundo vai poder ver. Segundo, o Midrash fala que existia a cidade alta e a cidade baixa. Na cidade alta ficava o palácio e na cidade baixa ficava os ministros, todo mundo que morava lá na capital. É interessante que existem os restos arqueológicos, tanto do palácio de Shushan, que não sobrou muita coisa, e tem um outro palácio, numa outra cidade, esqueci agora o nome, no Irã. E os dois palácios são muito parecidos, e eles estão em cima de uma montanha. E a cidade mesmo era embaixo.
Ele vai amanhã almoçar com o rei. Está convocado para vir com a rainha, com o rei. Ele quer poder, de onde ele estiver comendo no palácio, enxergar o Mordecai. Isso vai ser o prazer dele. Ele poder sentar para comer com o rei vendo o Mordecai pendurado na forca. Então a forca precisa ser muito alta para dar para ver da cidade de cima também ele pendurado. Midrash conta que depois que o Haman construiu a forca, ele fez essa forca, ele queria testar, ver como que é. Se vai ficar legal com o Mordecai, ele testou a forca com ele mesmo lá em cima. Foi boa. E uma voz celestial disse: muito bem, combina bem com você. Você fez boa, ela serve bem para você. E assim, o Haman, a princípio, a dica da família, amanhã de manhã você vai falar com o Ahasuerus. Ele é um pouquinho apressado. Ele resolve ir de madrugada já. No meio da noite, ele resolve ir já falar com o Ahasuerus. Não consigo dormir. Não vejo a hora de matar esse Mordecai. Eu vou falar com o Ahasuerus. E por isso ele vai no meio da noite. E isso já começa a demonstrar alguma coisa errada para o lado do Haman. Porque uma das coisas que vai acontecer com Ahasuerus, nós vamos ver se Deus quiser, é que Ahasuerus tem um sonho. E nesse sonho ele vê o Haman com uma espada tentando matá-lo. É um dos motivos que ele não consegue dormir nessa noite. E quando de repente falam para ele, os jovens, à volta do Ahasuerus, que quem está lá fora é o Haman, será que meu sonho era verdadeiro? O que ele veio fazer aqui no meio da noite? Nenhum ministro vem no meio da noite visitar o rei. Se ele está vindo no meio da noite, deve ser que de fato o que eu sonhei, que uma espada na mão dele, ele vinha aqui me matar. Isso já acende a luz vermelha, farol vermelho, para o Ahasuerus, como nós vamos ver se Deus quiser na sequência.